Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com o erudito de Goretti Pesati, falar sobre a obra As Interrogativas de Conteúdo na História do Português Brasileiro, uma abordagem discursivo-funcional. Esse livro sai com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade dentro do programa PRO-PG Digital. Erudito, em primeiro lugar, parabéns por ter sido selecionada, né, nesse projeto. E eu queria que você contasse
Obrigada.
um pouquinho sobre esse livro, como que surgiu essa preocupação na tua vida acadêmica.
Olha, na verdade, como você pode ter visto, o livro é em coautoria, né? Eu em coautoria com Michel Gustavo Fontes, que é meu orientando de mestrado, tá? Então, o trabalho surgiu com esse interesse nosso de averiguar mais essa questão da ordem de palavras que nos chamava muita atenção. Ora, a interrogativa aparecia, o elemento interrogado aparecia no início da sentença, ora no final, e o que levava a isso, né? Isso é mais porque eu trabalho com ordem, né? Esse meu orientante se interessou para ver a ordem nas interrogativas. E aí é que começou essa preocupação dele, né, sobre minha orientação.
Quer dizer, ao longo aí da história, né, essa questão da interrogativa, como ela funciona? Para quem não leu o livro ainda, né, você podia contar um pouquinho essa questão?
Um dos motivos assim que gerou essa preocupação com a história do português é que houve uma mudança na ordem de palavras do português, né? Antes o sujeito era sempre posposto ao verbo, né? Essa mudança do sujeito para antes do verbo, né, antecipado ao verbo, está aliado a outras mudanças que houve da passagem do português arcaico, vamos dizer assim, para o português moderno, mas principalmente no português brasileiro, né? É muito comum no português brasileiro a gente deixar, mesmo tendo a interrogativa, né? É por que você não veio? O sujeito continua anteposto, não é? O sujeito continua posposto ao verbo. Então, isso mostra que há uma diferença entre a variedade brasileira, é um dos aspectos, né, entre a variedade brasileira e a variedade europeia, tá? Isso gera, está relacionado a essa mudança também, né, da posição do sujeito.
E essa preocupação sua por essa questão das interrogativas, quer dizer, por que esse assunto e não outro? Especificamente, você fez esse recorte, por que motivo? Ou vocês fizeram, na verdade?
Olha, como é um trabalho a dois, não é? Eu já trabalho com ordem, que é o meu objeto de estudo, é a ordem de palavras no português, né, de modo geral, né? Como o Michel é meu orientando, ele também, claro, né, tem essa preocupação com a ordem. Mas a gente tem que escolher um aspecto, ainda mais porque é uma dissertação de mestrado, então você tem que restringir, né? E essa preocupação com a interrogativa, né, principalmente, isso é o que a gente chama de interrogativa de conteúdo, que tem um elemento, que tem sempre um advérbio interrogativo, por exemplo, quantos, quem, onde, diferente da interrogativa total, que não tem nenhum desses tipos de advérbio interrogativo, né? Então, a preocupação do Michel é trabalhar com essas interrogativas de conteúdo, que a gente chama, né, em que o objeto interrogado é apenas um constituinte da sentença e não a sentença como um todo, certo? E é nesse tipo de interrogativa que há alteração da ordem, e não na interrogativa total. A interrogativa total é quando eu falo assim: onde você foi ao cinema ontem? Essa é uma interrogativa total, né? Agora, onde você foi ontem? É uma interrogativa de conteúdo com a qual ele se preocupa,
Perfeito.
né?
Essa abordagem, né, tá no subtítulo do livro, que é discursivo funcional. Para quem não é
Ah, tá.
especificamente da área, o que vem a ser essa abordagem, professora?
Ah, tá. Bom, as interrogativas de conteúdo, essas interrogativas com as quais ele trabalha, normalmente têm sido muito estudadas pela vista formal, né? Mais uma preocupação do que com formalismo. O Michel se preocupou mais com nós dois, né? Nós temos uma orientação funcionalista e é discursivo funcional porque a preocupação é na discursiva funcional a intenção do falante, né, é que vai dar a forma que a sentença vai ter. Então, não é uma questão só estrutural, sintática, mas é principalmente pragmática e discursiva. Tanto é que nós mostramos aí que tem três tipos de pergunta, quer dizer, normalmente as perguntas, a interrogativa diz, o falante procura uma informação que ele desconhece, né? Mas essas interrogativas não dizem só isso, não é só um tipo de procura de uma informação, uma lacuna de informação que deve ser preenchida, mas sim, existem outras intenções nisso. E nós, então, falamos da interrogativa típica, que é essa, que é a procura de informação mesmo, né? Por exemplo, aonde está sua mãe? Onde está sua mãe? Então, eu procuro, realmente, eu não sei, o falante não sabe e acha que o destinatário, né, o ouvinte, sabe essa informação que ele precisa. Essa é a típica. Agora, existem outras interrogativas que servem não para busca de uma informação ou para preencher uma lacuna, uma informação desconhecida, né? Mas, muito pelo contrário, para enfatizar. É o que acontece muito no discurso didático, quando o professor fala assim, isso aconteceu por quê? Né? E aí depois ele dá, por quê, e continua. Quer dizer, o professor, ele sabe a resposta. Ele sabe que os seus alunos não sabem a resposta. Então, ele não está esperando que os alunos respondam para ele o que ele está perguntando. Na verdade, ele faz uma interrogativa para enfatizar a resposta que ele mesmo vai dar. Então, essa interrogativa, a intenção dele, por isso que a gente fala pragmática, né? A intenção dele não é obter uma informação, como na pergunta típica, sim, mas chamar a atenção do seu ouvinte para aquilo, para aquela informação que ele próprio vai dar e que ele considera muito importante. Isso é o que nós chamamos de perguntas retóricas, né? E existe ainda um terceiro tipo que nós detectamos, que a gente chamou de perguntas meditativas. Na verdade, o falante, ele não sabe a resposta e também sabe que seu interlocutor não sabe a resposta, mas ele faz uma elucubação, uma meditação, né? É quando a gente faz a pergunta para ele, onde será que eu coloquei aquele pacote? Tá? Às vezes nem está para o ouvinte, ele nem está preocupado com o ouvinte, se o ouvinte sabe ou não, mas ele está preocupado apenas em passar que ele desconhece, que ele não espera que o outro também saiba a resposta. Sim. Isso também é da pragmática. Então, o que nós procuramos mostrar é que as interrogativas não é só uma procura de informação, como normalmente é tratada, né? Mas depende de fatores pragmáticos, né? Que são esses aí. Qual é a intenção do falante? O que ele está pretendendo naquele momento? E o tipo de pergunta que ele vai fazer?
E em termos, para quem não teve acesso ainda ao livro, professora, a organização do livro, as partes do livro, como que vocês desenvolveram o raciocínio?
Normalmente, como qualquer outro livro, a primeira parte tem uma preocupação com a fundamentação teórica, né, que guia essa informação e apresenta uma visão geral do funcionalismo e linguística, porque é uma visão diferente, né, quando se trata de interrogativas, é uma visão diferente, tratada sob o funcionalismo, né? E também se faz uma descrição do arcabouço teórico, que é a gramática discursiva funcional de Ringerveld e Mackenzie, 2008, né? Para que quem for ler tenha uma ideia de como está sendo tratado esse aspecto da língua portuguesa, né? Sob que teoria? A segunda parte, então, já faz uma proposta de classificação tripartida para as interrogativas de conteúdo, baseada no uso, não é? Então, foi aí que nós detectamos esses três tipos de perguntas, né? E a terceira parte analisa, então, as diferentes estratégias morfossintáticas que estruturam as interrogativas de conteúdo, né? Então, aí a ordenação dos constituintes, a questão da clivagem, né? Quando você fala, por que é que você não vê isso? É o que a gente chama de clivagem, tá? E mostrando, então, as motivações semânticas e pragmáticas para a ocorrência de tais fenômenos, que fecha o trabalho, né? E investiga também, nessa última parte, esse comportamento diacrônico das diferentes formas de estruturar as interrogativas no português brasileiro.
Perfeito.
E depois só uma conclusão que fecha, né, as considerações finais, que fecha tudo isso e meio que resume tudo que foi feito no trabalho.
Quer dizer, em termos dessas conclusões, o que que a senhora poderia contar para a gente?
Bom, o que é mais importante, assim, né, resumindo, fazer essa diferença entre esses três tipos de perguntas, né, as perguntas típicas, as perguntas retóricas e as perguntas meditativas, é uma contribuição, assim, muito importante para o trabalho, para esse trabalho, não é? Mostrando, então, que a solicitação de informação não é só para isso que serve uma interrogativa, mas tem outras, ela ajuda, né, o falante a expressar outras intenções comunicativas. Tem uma diferença da interrogativa que está ligado, o mais importante com relação à diacronia, não é? É que, diacronicamente, existem aí três fenômenos inovadores que influenciam a construção dessas interrogativas de conteúdo. Então, está relacionada à possibilidade de antepor o verbo, o sujeito ao verbo, né, que vai ocupar a posição inicial, a possibilidade de posicionar o conteúdo interrogativo em posição final e a possibilidade de crivar o constituinte interrogativo em posição inicial. Porque uma coisa assim, muito importante é que a interrogativa, quando o elemento aparece no final, por exemplo, assim, você não saiu hoje por quê? Né? Então, o porquê, que é o elemento interrogado, está no final. Essa construção não existia no português arcaico, ela foi se implementando a partir do século XIX, tá? E está mais ou menos relacionado à questão do sujeito no português brasileiro ocupar a posição inicial. Então, o sujeito, quando tópico, vai para a posição inicial, o elemento interrogado, que é o foco, né, que é enfático, que é pesado também pragmaticamente, vai para a posição final, numa forma de contrabalançar a sentença do português, para não ficar muito pesada nem à esquerda e nem à direita do verbo, né? Então, essa alteração da mudança do sujeito para a posição inicial possibilitou, proporcionou, né, a passagem a existência dessa interrogativa com o elemento interrogado na posição final, que não existia no português arcaico. Esses são dois aspectos assim mais importantes da conclusão desse trabalho, desse
Nesse
livro.
momento, seus olhos como pesquisador estão se voltando para uma questão paralela a essa ou numa outra direção? Qual que é a sua principal pesquisa nesse momento, professora?
Olha, como eu te falei, eu continuo trabalhando com ordenação de constituintes. Na verdade, estou tratando. Fiz agora um trabalho que está sendo avaliado pela minha editora, né, da ordenação de constituintes na lusofonia. Na lusofonia, estou tratando da ordem dos constituintes na oração em todas as variedades do português. Não só o português europeu e o brasileiro, mas também o português africano, não é? Na Angola, Moçambique. E também do Timor-Leste. Então, essa é o meu trabalho, né, relacionado a esse aqui, que está em desenvolvimento. Está sendo avaliado pela editora. Isso é uma ordenação de constituintes na oração do português.
É uma área em que existem pesquisas semelhantes, é uma área ainda que há muito a pesquisar, relativamente, vamos dizer, virgem, nesse sentido mais amplo. Ou seja, o pessoal que está nos ouvindo, né, alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, essa é uma área que tem muita coisa ainda para caminhar?
Olha, a questão da ordem também tem sido tratada muito sob uma visão formalista, né? Geralmente os trabalhos de ordem, de ordenação de constituintes, na pesquisa linguística, né, do português, tem se fixado no português europeu e no português brasileiro, né? Isso geralmente sob uma perspectiva formalista, gerativista, vamos dizer assim. O que tem nesse trabalho é que o que eu faço, né? É uma visão bem diferente, né? Porque tem uma visão funcionalista, também de acordo com a gramática discursiva funcional, né? Que observa quais são as questões pragmáticas e semânticas que determinam a ordenação. Então, a ordem não é da morfossintaxe, mas sim a pragmática que vai determinar em que posição o constituinte vai assumir na linearização dos constituintes, né? Então, é uma visão diferente, né? Porque tem um cunho funcionalista e entende que a intenção comunicativa do falante é que vai determinar, é que vai refletir na ordenação dos constituintes, né? E outra, também nesse aspecto, é que eu estou tratando não só da variedade brasileira e portuguesa, que realmente são enfocadas, mas também das outras variedades do português, né? As africanas e também da Timor-Leste.
Queria pedir, essas são as principais áreas de pesquisa que a senhora vem desenvolvendo nesse momento.
Além da ordenação, eu tenho trabalhado também com as orações adverbiais, com a subordinação, né, das orações adverbiais, porque tem um grupo de pesquisa em gramática funcional aqui do IBIUS, né, onde eu trabalho, e a gente desenvolve, atualmente, nós já desenvolvemos 3 projetos. Atualmente estamos desenvolvendo a subordinação, né, na lusofonia. Também tem o mesmo corpus, né, trata na subordinação na lusofonia e trata das 3 tipos de subordinação: completiva, as adjetivas e adverbiais. Então, tem vários subgrupos, né? Eu estou no subgrupo das orações adverbiais, né? É um outro projeto que eu tenho desenvolvido aqui. E aí implica também ordenação, não é? Das orações e também o reflexo, como elas se manifestam, como elas são usadas, no, no, nas variedades do português.
Para terminar, professor, eu queria pedir uma reflexão sua sobre esse projeto ProPG Digital, em que os livros ficam disponíveis gratuitamente para download pela internet. A senhora interpreta como uma maneira da universidade devolver para a sociedade as pesquisas que ela acaba fazendo. Qual que é a sua percepção desse projeto?
Ah, eu sem dúvida, eu não há o que questionar isso, né? Nós estamos na era digital, quer dizer, tudo agora é em termos de digitalização, não é? E isso é uma forma mesmo de divulgação muito importante. As pessoas têm recorrido, as pessoas procuram mesmo. Então, eu acho que é uma forma muito importante de divulgação do que a gente faz e de devolver para a sociedade todo esse trabalho, né? Porque a gente trabalha bastante e isso tem que ser divulgado, né? A sociedade tem que tomar conhecimento do que se faz na universidade. Eu acho que essa é uma das melhores formas, sim.
Muito obrigado. Então, conversamos hoje aqui em nosso perfil com a professora Herotilde Gorete Pesati. Falamos sobre a obra As Interrogativas de Conteúdo na História do Português Brasileiro, uma abordagem discursivo-funcional. Esse livro, como nós falamos, sai com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora aqui da Unesp, dentro desse programa, o ProPG Digital. Professora Herotilde, mais uma vez, obrigado. Parabéns pela seleção desse trabalho, dentro dessa série. E até um próximo encontro, tá bom?
Ah, tá. Muito obrigada. Eu é que agradeço.
Tchau.
Tchau.